Começa agora o programa do cinema brasileiro na Central 3. É a Rádio Zingu.
Boa noite para vocês que estão ouvindo aí www.central3.com.br. Eu sou o Matheus Trunk e começa agora a edição número 10 do Rádio Zingu, o programa de cinema brasileiro da Central 3. Ao meu lado à direita aqui, uma das grandes personalidades do cinema de São Paulo, Alfredo Sternhaer. Alfredinho, queria que você... A gente já fez um outro programa com você. Voltando aqui ao teu trabalho, à tua obra, né? Fala um pouco do Corpo Devasso. Esse foi um projeto já proposto pelo Davi Cardoso.
Não.
Aí foi seu.
É, eu levei, quer dizer, em função do Davi, claro, que eu sabia que tinha que ter um personagem que tornasse...
Casasse com ele.
É, que o projeto fosse atraente para ele. E ele foi, gostou, apenas pediu, exigiu, e tudo bem, que o Odi Fraga desse umas mudadas no roteiro, né, na história. E foi assim. E aí fizemos o filme dentro do prazo, tudo. Ele é bem disciplinado, bem rigoroso, com prazos, com verbas, mas não tivemos nenhum atrito, foi uma realização, ele me deu liberdade total, foi perfeita a filmagem, foi...
Uhum. E é um filme meio Midnight Cowboy, né?
Naquela linha, e foi, vamos dizer, atrevido, porque o Davi fazia um cara que fugia do interior, onde tinha seduzido a filha de um fazendeiro, da fazenda onde ele trabalhava, e vem para São Paulo sem saber nada, despreparado, e aí se envolve com... Primeiro vira michê de homens também, que na época era uma coisa atrevida, depois se envolve com três mulheres, que era a Neide Ribeiro, a Patrícia Scalvi, a Meire Vieira, e... Ah, não, que tem a filha da Meire na história, a Nádia Destro, e o filme foi muito bem de bilheteria. Nós lançamos num momento muito complicado. Foi quando estava chegando o Império dos Sentidos, o primeiro filme explícito, né? Mesmo assim, o Corpo Devasso foi brilhante na bilheteria.
Uhum. E, lógico, é um filme corajoso a falar dessa questão homossexual, talvez, né? Era difícil na época.
Na época falar. Era bem... E a gente tinha medo que essa parte fosse ser cortada.
Uhum.
Pela censura, ainda tinha ditadura militar, mas 1980 estava mais branda, né? Mas o Davi falou, não, vamos... foi a única ciência de filmar de um jeito que se cortasse não atrapalhasse o resto do filme, não tivesse uma ligação.
Uhum.
E ele mesmo dizia, eu garanto que eu vou conseguir liberar sem corte. E conseguiu.
Uhum.
Não teve um corte. Todo mundo disse, ih, esse filme vai ser mutilado, não sei o quê. Críticos pediram para ver a fita em cabine antes da censura. E não teve um corte.
Uhum.
O Davi realmente conseguiu, ele sabia conduzir as coisas, né?
E o Davi, assim, o pessoal tem muita essa imagem dele dos homens das minhas mulheres, enfim, até uma coisa que eu acho que até prejudica muito ele, né? Mas ele decorava texto, era um cara
perfeito,
disciplinado, né?
Super disciplinado, se entregava à direção, se entregava, sabe, se posicionava. É uma pessoa que dá gosto trabalhar, né, sabe?
Uhum.
Não cria problemas. Os problemas, ele sabia separar a função de produtor da função de ator. Nunca, uhum. Misturou, né? Isso.
E tem uma história que ele contracena com a Greta Garbo, te deu um problema com um crítico aqui de São Paulo?
Foi, cara. Aquilo, mas não foi culpa do Davi, não. Nós filmamos num apartamento emprestado no Brasil, aqui a gente tinha muito ambiente emprestado. E na parede tinha um desenho lindo da Greta Garbo. Então eu fiz uma marcação que o Davi está falando com o Arlindo Barreto, quer dizer, filmei sozinho o plano. E eu falei para o Davi, eu dei a marcação, falei, olha, Davi, você vai contracenar com Greta Garbo, né? Aí o Cláudio Portioli falou, nossa, põe nos créditos Greta Garbo e Davi Cardoso. E o Davi, de gozação, falou assim, não, Davi Cardoso e Greta Garbo, né? E o dono, o Mota, que estava na filmagem, que trabalhava com o Biafra no estado, falou, olha, o homem não vai gostar, a Greta Garbo é ídolo dele, né? Ela é a rainha das atrizes na cabeça, você pôr Greta Garbo e Davi Cardoso vai parecer provocação. Falei, ah, não é provocação, é que é bonito, era bonito mesmo. Uhum. E eu falei, nunca mais o Davi Cardoso vai poder filmar com Greta Garbo. Eu falei, não é que o cara me ligou ofendido, quebrou um pau, ficamos 3 anos sem se falar porque ele achou que eu tinha provocado, que Greta Garbo não merecia isso, mas ai, que bobagem. O Mota tinha razão.
Viu? Isso o Rubem Biafra, que era um crítico aqui de São Paulo, para quem é mais novo.
É, era um grande
crítico. Tinha uma personalidade muito complicada, né?
Muito complicada. Mas
tinha seus méritos, mas tinha...
Se enfesou, me xingou, aí eu xinguei ele. Por causa da Greta Garbo. Ah, tudo bem.
O que eu queria saber de você, nesse filme em particular, Alfredinho, é assim, esse filme é um filme que foi bem sucedido, né? Foi teu único trabalho na Dakar, né, como foi. Diretor. Por que você não acabou
não rolando? Eu não sei, aí começou já a entrar logo depois da fase do Explícito, o Davi não queria fazer, ou queria... Ele só me convidou depois para um filme que... Aí eu não gostei da proposta. É, que era aquele que ele fez... É, como é que era? Sobre a AIDS. Tava aqui a AIDS.
O documentário, AIDS.
É, mas tinha coisa encenada. E ele queria que eu participasse. Quando eu vi a proposta, eu li e falei... Ai, Davi, desculpa. Eu precisava de trabalho, de dinheiro. E ele não gostou. Porque eu achava que não era legal explorar uma doença como um problema médico como esse... naquele sentido, né, da maneira como estava sendo uhum. enfocado, era algo que a gente também ainda desconhecia em termos de informação, e eu não me senti bem, falei, eu não vou querer mostrar, sabe, o Jair Duarte, que estava junto, grande pessoa, grande montador. Puta, foi uma pessoa fantástica. É, também ficou meio assim, mas ele participou porque ele precisava trabalhar, lógico, não estou criticando uhum. ele. Eu não... E aí começou a fase que eu também fiz o filme do Roberto Galante, O Tensão e Desejo, O Brisas do Amor, O Amor de Perversão. E aí acabou a fase do convencional e comecei a trabalhar com o Bajon. Né? Uhum. Aí fiz 8 ou 10 filmes com o Bajon uhum. por aí.
Essa coisa dos filmes terem um nome, né, no roteiro e ser lançado com outro nome... Isso acontecia muito na boca. Isso te incomodava?
Incomodava quando o nome não tinha a ver. Por exemplo, quando o Anjo Devas virou Anjo Loiro, tudo bem, não me incomodou uhum. tanto e funcionou. Mas, por exemplo, o Prisão de Mães Solteiras, que era uma história que ficou bacana, que o Galante me encomendou para usar um cenário que já existia no estúdio, um presídio.
Em Santana, não era?
Em Santana. Ele tinha comprado um estúdio de uma... produtora de publicidade, tinha feito um filme e queria fazer outro para baratear o custo da cenografia. Então ele falou que era uma fita em prisão, tal, com mulheres. E eu escrevi em 10 dias e fiz uma coisa de clonagem. Me inspirei no livro Os Meninos do Brasil, do Iron Levin, que foi filmado com o Gregory Peck e Laurence Olivier, que era caçada ao Joseph Mengele. Uhum. Tanto que no filme aparece o livro na mão da Meire Vieira. Eu falo, é para ninguém dizer que eu me inspirei e escondi a fonte, né? Uhum. Aí o distribuidor e sócio do Galante, que era o dono da Paris Filme, resolve mudar o nome para Lupamar do Dr. Alberto, que era o personagem principal, Serafim Gonzalez. Eu falei, pô, não tem nada a ver. Não, então... Aí ele falou, não, então vou mudar para outro. E chega de papo. Ele foi radical, falei, vai ser como? As prostitutas do Dr. Alberto. Falei, mas a história não tem prostitutas. Quer dizer,
se tivesse...
Ainda vai lá, mas não tinha uma prostituta como personagem. Né? Uhum. E foi com esse nome. Né?
Enfim, esse filme você trabalhou com o Galante, né? O Galante... Só com o Galante aí, sem o Palácio.
Sem o Palácio, já.
Mas tinha um elenco bacana, o Serafim, a Meire. A Meire era legal de trabalhar?
Muito, muito.
Sumiu, né?
3 filmes com ela. É, ela teve uma história meio nebulosa, um marido...
Um amor meio complicado.
Não, o marido parece que era advogado e ficou na marcação de uns criminosos da pesada do Rio, por causa de um julgamento. E eles sumiram. Uhum. Não sei onde que eles estão no Brasil. Né?
Ela sumiu e era uma grande atriz.
Grande, muitos filmes. Ela parou com tudo, sumiu com ele. E nunca mais tive notícias.
Meu, o Serafim já era um ator bem calejado.
Era,
né?
Nossa, um senhor ator de teatro, cinema, novela, nossa.
Aí você faz um outro filme, acho que é um filme seu de maior produção, né? Que é o Amor de Perversão.
É, esse projeto não era meu, nem a história, nada. Foi do produtor Paulo de Tarso Silveira, que me contratou. Ele primeiro chamou o Carlão, Carlos Reichenbach, que não curtiu. E falou, chama o Alfredo, que é mais na linha dele, e eu faço a fotografia. Eu já tinha trabalhado com o Carlão, na Doutor Alberto. A gente se dava super bem. E aí eu topei fazer com... E ele fez esse filme porque ele namorava a Alva Marta Day.
O produtor.
É. E ela era a atriz principal. E aí o elenco foi, assim, Paulo Guarnieri, Tássia Camargo, Leonardo Villar, Raul Cortez, John Herder.
Norma Blum.
Norma Blum. Então foi gostoso fazer. Foi uma filmagem deliciosa, uma produção muito boa, de primeira linha. Foi bárbaro fazer esse filme.
É um dos seus filmes que você mais gosta, talvez?
É, eu não sei se eu gosto mais do Lucíolo e Violência na Carne, do Lucíolo, Violência na Carne e Corpo de Vasco, cada vez eu mudo. O Lucíolo é o que eu tenho mais carinho, mais gosto, por ser de época, então foi um desafio, carruagens, aquela coisa toda, e por ter me dado aquela viagem, exibição no Festival de Teerã, né? Então, pessoalmente, eu gosto mais do Lucíolo. Assim.
Te realizou mais como diretor.
É, me deu
você
mais,
sentiu
mais
um diretor mais completo, talvez.
É, mas gosto do Violência na Carne, que o Adoni produziu, eu acho bacana, e o Corpo de Vasco e o Anjo Loiro, acho que são os quatro que eu mais... E o Tensão e Desejo, aí vai.
Não, mas
é difícil.
O Pureza Proibida é um belo filme também.
Eu gosto.
Enfim, o Violência você fez antes, né? Eu acho que eu pulei o Violência, acho que a gente não
fiz
falou.
Antes do Amor de Perversão, fiz depois do Corpo de Vasco.
O Violência foi todo filmado em onde?
Em Ubatuba. Também foi um projeto que eu levei para o Adore Fragano, que é um produtor também espetacular e distribuidor. E ele queria um projeto que pudesse ser feito só lá, porque ele era sócio de uma pousada. E tinha facilidade de arrumar casa. Então fiz uma história de sequestro numa casa de praia, tudo, em 3 semanas de filmagem. E foi fácil, foi tranquilo. O elenco se deu super bem. Neide Ribeiro, Helena Ramos, Luiz Carlos Braga, Carlos Milani. Foi super, Cláudio Oliani. Foi uma filmagem deliciosa.
A Helena, tranquilo trabalhar com ela? Tranquilo. Ela tinha uma imagem de
olha,
vedete,
eu fiz dois filmes com ela, Lucíola e o... Violência na Carne, eu não tenho queixa. Disciplinada, boa profissional.
Mas você não acha que pro papel do Violência era melhor uma atriz mais... Talvez mais... Não vou dizer mais séria, mas que... Não sei, talvez com a Helena, não sei, não passa tanta credibilidade, talvez?
Eu não sei, eu não sinto isso. Você na época, isso? Dentro do cenário que a gente tinha, de estrelas e tal, ela... Porque aí já estava começando também... As estrelas da TV estavam... pouco arredias aos filmes da boca. Eu tinha feito filme com a Sandra Breia, que, vamos dizer, era muito mais famosa, mas eu preferi trabalhar com a Helena do que com a Sandra, né? Não...
A Helena era mais humilde, né?
Mais
muito
humilde,
disciplinada, né?
Muito disciplinada, menos estrela. A Sandra, ficamos amigos, tudo, foi uma pessoa bacana, ela tinha uma personalidade bonita, mas no começo foi meio complicadinha a filmagem, né? Depois a gente se acertou.
Você falou um pouco da Helena. Ela é uma atriz muito injustiçada, né, Alfredo? Ela é uma pessoa até que, eu soube agora, tá meio complicado, né? Tá meio...
Não sei. Isso realmente eu não tenho certeza. Mas o pessoal da boa que fez cinema naquela época acabou meio esquecido, meio pela idade, pelos preconceitos, principalmente. Os preconceitos foram muito fortes para a gente. Foi impressionante. E para os atores, atrizes que, vamos dizer, não chegaram à TV Globo, a Vera Fischer chegou, então tudo bem. Nuno Leal Maia, que começou no Anjo Loiro, chegou, foi para a Globo. Agora, quem não fez TV ficou com dificuldades de mercado, de trabalho.
De estar atuando hoje em dia.
De estar atuando. Quem não tem, engraçado, que faz teatro, tudo, a Débora Moniz, que eu acho... uma atriz que, espetacular. Ela conseguiu um caminho de teatro, sim, espírita e... não,
de tipo, tudo, né?
De tudo, incrível, muito incrível. Bem. Ela não para de trabalhar. Acho bárbaro isso.
É, a Débora é uma pessoa muito versátil e com uma história bem, bem bacana.
Bem,
né?
Bacana, nossa.
E sempre fala da boca super bem.
Assim. Sempre, nunca renegou. Nunca. Acho isso bárbaro. É... ela tem uma personalidade muito bonita.
A Débora, ainda vou trazer ela aqui. É que eu quero, a primeira mulher que eu quero trazer aqui é a Débora,
vale,
inclusive.
Vale a pena, ela é fantástica.
Porque uma pessoa sensacional. É, você fez dois filmes em Mongaguá. Como que surgiu essa oportunidade de estar fazendo lá?
É engraçado. Também começou uma amizade que até hoje dura. É engraçado. Cinema tem isso de bom. Ele propiciava amizades que... A Vera de Mongaguá é minha amiga desde aquela época até hoje. A gente se troca e-mail, fala. E foi assim, o Luiz Carlos Braga conhecia a Vera e conhecia o Mongaguá. E ele falou, vamos bolar um filme. O Adoni queria fazer um filme também, que tivesse facilidade de locação, aquele esquema. E eu bolei aquele Brisas do Amor. E a gente tinha um hotel à disposição, com hospedagem. 3 semanas, aí fiz o primeiro, Brisas do Amor. E tive todas as facilidades da prefeitura, de tudo, né? A cidade foi super receptiva. Aí eles fizeram um outro filme, eles gostaram de participar com o Oswaldo de Oliveira. E aí o Roberto, eu bolei uma história, porque no Brisas do Amor foi a primeira vez que eu trabalhei com a Sandra Greif. E eu fiquei assim, deslumbrado com o talento dela.
Uhum.
E... a Sandra, que já estava namorando o Roberto Galante, que queria fazer um filme sozinho como produtor, sem o pai, né? E o Roberto falou, você contou uma história para a Sandra, assim, assado, que deu o roteiro. Eu falei, está na metade. Mentira, eu não tinha nem começo, estava só ali. Aí corri para casa, terminei o roteiro com máquina de escrever, gente, como eu era a jato. E... entreguei o roteiro e tinha que ser numa cidade pequena. Eu já escrevi pensando em Mongaguá, que eu vi que... senti que eu ia conseguir facilidade. E dito e feito. As portas se abriram, lá fomos nós para Mongaguá fazer o filme, em 3 semanas também.
É um filme policial, né?
Um policial. Eu gosto muito do filme. Eu revi há pouco tempo.
Eu acho o filme bem acabado. E o fotógrafo é uma outra cara...
O Luizinho.
Se fala muito pouco.
Muito pouco. Um grande iluminador. Né? Nossa, ele fez uma luz espetacular. E a produção tinha poucos recursos, tinha pressa. Para um iluminador, isso não é legal. Uhum. E ele se saiu super bem.
É gozado que... existe esse guarda-chuva, vamos dizer assim, que chamam assim, a porno chanchada, né? Que denomina. Mas você fez filmes de vários gêneros, né? Não vou dizer de todos os gêneros, mas você fez vários gêneros.
Esse rótulo porno chanchada eu fico meio pé da vida, porque foi uma coisa que generalizou e se dá. Quer dizer, outro dia mesmo eu discuti com uma moça que escreve. Se o filme era porno. Falei, o que é porno chanchada? Ah, é um gênero da... Não, gênero do quê? Na boca se fazia comédia, drama, policial. Todos tinham erotismo. Fita de cangaço.
Faroeste.
Faroeste, do Tony Vieira. Que mais? Fita sertaneja.
Sim, sim. O que é incrível, o que eu acho incrível... assim, o teu cinema é um cinema que é muito a tua cara. É um cinema, vamos dizer, mais acadêmico, mais clássico, né? Uma história com início e meio e fim. O cinema do Chico Cavalcante é outro cinema.
É outro.
E o cinema do Chico, do Mojica, é outro, quer dizer...
Tinha versatilidade abessa na boca. O Candeias fazia um cinema cabeça, iconoclasta. O Carlão fazia um cinema bacana, autoral... Então a boca propiciou, tivemos um filme que ganhou a Palma de Ouro, quer dizer, a boca foi muito positiva para o cinema paulista, uhum. E sem o mecenato oficial, né? Sem a Lei Rouanet da vida.
Com raras exceções, acho que um filme do Fauzi ou outro que conseguiu um financiamento.
É,
né?
Do Cury, do Fauzi e...
Do Anselmo, acho que uma coisa, ou o Kelê do Pajeú, né? Não sei.
Não, o Kelê não conseguiu, eu conheci os produtores, ele estourou o orçamento, tinha dinheiro de distribuidora estrangeira que na época... era obrigado a aplicar dinheiro à Columbia Pictures, uhum. Mas o filme estourou o orçamento, tudo, não tinha verba oficial, né?
O Tensão e Desejo, o título era seu, né? Foi bem de bilheteria esse filme?
Não.
Não? Nenhum dos dois desses de Mongaguá?
Nenhum dos dois.
Eu acho que é porque já era na coisa do Spielberg, já tinha entrado.
Já estava surgindo, o Tensão já estava na fase do... Então ninguém queria nem programar o filme e... não foi bem, mas...
Você aí a boca começa só a produzir esses filmes, vamos dizer assim, explícitos, né, uhum. Alfredo? Você teve que optar num momento, né? Ou entrar ou parar, né?
É, eu entrei e aí fiz... Mas eu procurava sempre contar história. Então, o primeiro foi um sucesso de bilheteria incrível, porque tinha muita comédia, uhum. O Sexo em Grupo. E aí, claro, o Bajô não quis me perder, ofereceu condições maravilhosas. Foi um cara bacana, nunca fiz contrato com ele e ele nunca falhou.
Você nunca fez contrato assim?
Nunca.
Nunca? Tudo no fio
boca.
Do bigode.
E não tenho uma queixa dele. Em outros, teve filme que eu fiz contrato e me estrepei, né?
Uhum.
Com ele eu não fiz contrato e... Deu certo a relação financeira, a relação profissional. Eu fiz os últimos, todos os filmes que eu fiz,
sim,
foi com ele. 8, 10, sei lá, perdi a conta, fazia um atrás do outro.
O
exibidor não queria o meu primeiro filme.
Porque você era crítico,
né? Porque eu era jornalista, crítico de cinema. Ele falou para todo mundo, esse cara vai estrepar minha sala, vai pôr um pornô cabeça, Antonioni. Aí... colocou no Rivoli, que era um cinemão na São João, mas já estava decadente, porque era muito grande. 5 semanas de exibição. Beleza. Ai, que delícia ver aquela fila.
E essa curiosidade do Espírito fazia muito esses filmes terem uma procura grande, né? Era uma novidade na época, né?
E modéstia à parte, assim, os meus tinham um certo público, porque eu punha muita comédia em todos eles, né?
E o cara levava a namorada pra ver, né? Não precisava...
Alguns levavam.
É, né?
Porque... Mas depois começou, por causa de insegurança da cidade, tudo lá. Aí, em 88, 89, eu vi que já estava... E os pagamentos começaram a ficar, porque foi a época que o Sarney era presidente da República. Ele acabou com a exibição obrigatória, quer dizer, legalmente ela existia, mas para pagar eles começaram a dar o cano, né, os exibidores.
Para você não mudou muito fazer um filme, vamos dizer, erótico sem sexo?
Não, mudou muito pouco, porque eu fazia os filmes normalmente, a única coisa que mudava era na hora H ter os detalhes,
lógico,
genitálias em atividade. Como assim, o que eu falava, nos bang bang não tem os mocinhos tirando as pistolas ali eram outras, então, mudava o conceito, né?
Você usar o seu nome, não usar pseudônimo, nem os outros,
não.
Isso te trouxe problemas?
Trouxe gozações, preconceitos na mídia, mas tudo bem, não tô nem aí.
Você, como diretor, para receber dinheiro, você recebeu mais no explícito que nos outros filmes ou mais ou menos a mesma coisa financeiramente?
Não, recebi um pouco mais.
Mas também não era uma diferença...
Não era uma fortuna, mas recebi um pouco mais. Uma, que o Bajão era muito honesto, muito ético. Não estou dizendo que os outros não eram, mas ele valorizava mais a figura do diretor. E duas, alguns dos filmes foram... o primeiro, Sexos Anormais, o Borboletas e Garanhões, foram um grande sucesso de bilheteria. Então, foi legal. Mas já os últimos começaram a declinar, o Bajão começava a ter dificuldade de programar os filmes no exibidor, por causa disso que eu falei, da lei não estar sendo cumprida.
Do VHS também, né?
Aí entrou o VHS, e aí eu parei de fazer filme. Porque quando eu comecei a fazer filme com o Bajão, e ele também... A gente achava que ia ser uma fase de transição. E não foi, né? Foi uma fase de...
Declínio.
Declínio mesmo da Boca. Aí a Boca morreu, e São Paulo morreu. Aí veio o Collor, ficou 3, 4 anos sem cinema. Eu voltei mais intensamente para o jornalismo, né?
E o que você acha desses filmes hoje que você fez lá na Galápagos? Você vendo esses filmes, você acha que você... Você vê um traço autoral seu nesses filmes?
Alguns eu vejo. Alguns até eu acho que resistiram ao tempo, como o Borboletas, o Sexos Anormais, que foi... Sexos Anormais foi uma coisa curiosa, virou cult, foi exibido no Festival de Berlim, numa mostra paralela.
Ah, é? Olha só.
É. E aquele rapaz que fez o documentário sobre a Cláudia Wonder, ele inseriu 3 filmes Três filmes.
Meu Amigo Cláudia, né?
É.
Um belo documentário.
Inclusive. É muito bom. Ele inseriu três sequências do filme. Pagou direitinho, ganhou um dinheiro. O Juan foi muito ético, falou, não, você quer o filme, você tem que pagar também ao diretor. Quer dizer, se o Juan não fosse ético, eu... Ele era o dono do filme. Ele é o dono.
Quer dizer, ele é o dono, né?
Mas ele foi muito legal. Olha, veio numa hora boa esse dinheiro. E... Porque atualmente...
Tá difícil.
Tá difícil. E o filme foi exibido no mundo inteiro. Ganhou um prêmio em São Francisco. E aqui eu vi numa exibição com um público jovem no Festival Mix. E quando... Gente, eu me realizei naquele dia porque o público deu risada na sequência. Eu falei, quer dizer, o humor não envelheceu. Faz 3 anos atrás que eu revi um filme de 85. As cenas com a Ivete Bonfá, que era uma comediante fantástica, que morreu cedo, uma atriz. E quando o público riu e aplaudiu, puta, eu fiquei numa emoção, assim, de eu comecei a chorar, até o cara estava dando risada, me olhando, olhou e falou, porra, esse cara está chorando uma comédia. Porque a Ivete foi, além de grande atriz, uma das minhas melhores
sim,
amigas.
Sim, ela te deu um cachorro, inclusive.
Me deu um cachorro. Então, vendo aquilo, ela viva na tela e o público rindo, o que ela mais gostava era que rissem dela. Mas assim, o cinema, o Sesc inteiro rindo.
Ela morreu muito nova, né?
Morreu. 51, foi fazer uma lipoaspiração e se ferrou, né?
Tipo a Clara Nunes, né? Mais ou menos, né? Acho que a Clara Nunes foi fazer uma. Também morreu nova. A gente vai dar um rápido intervalo e voltamos na segunda parte do Zingu 10 com Alfredinho Sterrein.
Estou apaixonado, apaixonado estou. Estou apaixonado, apaixonado estou. Pela dona do primeiro andar. 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 Pela dona. Seu sorriso de criança era o que eu mais queria. Implorei o seu amor, ao menos por um dia. Agora estou sofrendo, apaixonado estou. Pela dona do primeiro andar. 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 Pela dona. Toda manhã desce comigo no elevador. Insiste sempre em olhar pro chão. Mal ela sabe que seu corpo sedutor já machucou todo meu coração. Pela dona do primeiro andar. 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 Pela dona.
Voltamos aqui com o segundo bloco do Rádio Zingu número 10, o programa de cinema brasileiro da Central 3. Ao meu lado, Alfredo Sterrein. Alfredinho, a gente estava falando da tua obra, né, dos teus filmes. Essa coisa dos amores impossíveis, você acha que os seus filmes têm uma marca pessoal sua?
Olha, não foi proposital, mas acabou tendo essa temática mais presente, mais forte, né? De amores reprimidos, amores impossíveis.
Mas você gosta desse tipo de filme,
gosto,
né?
Gosto.
Você é uma coisa que te atrai.
Me atrai, realmente. Mas foi uma coisa que ocasionou, né? Não foi...
premeditado.
Por exemplo, Tensão e Desejo tem amor possível e uma trama policial, né? Brisa do Amor tem dos dois, Amores Possíveis e Impossíveis. É meio Grand Hotel de Mongaguá, assim.
Você se considera um autor ou um artesão como diretor, o Alfredo? Ou as duas coisas?
Não, eu acho que eu sou mais diretor mesmo do que um autor, como, por exemplo, o Bergman, Antonioni, são autores. Uhum. Assim, eu sei que é pretensioso comparar, eu sou mais Billy Wilder, que eu admiro até hoje. Nossa, cada filme dele é bárbaro.
E, mas eu já, bem, essa eu já perguntei, quais filmes você considera mais pessoais? Não digo que você goste, mas que você acha que são mais a sua cara, que ficaram bem acabados, talvez tenham envelhecido melhor.
Eu não sei qual que é mais pessoal, mas os que melhores, assim, que mais resistiram ao tempo, ultimamente andei vendo. Tem alguns que eu até fiquei chateado, não vou dizer qual, que eu falei, nossa, não gostei tanto assim, né, dos que eu fiz. Os que eu mais gosto atualmente, além, é o Lucilo, Anjo Loiro, o Violência na Carne e o Tensão e Desejo, da primeira fase, né.
Uhum. Você acha que ainda existe muito preconceito contra o cinema da boca, Alfredinho?
Existe. Existe, menos do que antes. Eu acho que teve uma nova geração do qual você faz parte, que fez um trabalho muito legal de resgate. Você, André Ormon, o Gabriel Carneiro, o Sérgio
Andrade,
o Adilson Marcelino, esqueci alguém.
Adilson é um grande cara, lá de BH, um cara... Esse é uma pessoa...
Esse pessoal fez um trabalho de... Andréia no Rio, né? Quer dizer, não é nem de São Paulo. Ela fez um trabalho de resgate, ela fez resgate do cinema em geral, do passado, resgatou a Franja Vital, tudo. Eu acho que isso foi legal, valorizou de novo o cinema da boca. Talvez agora há menos preconceito, mas eu sinto que a nova geração de críticos atual não tem muito interesse em rever esses filmes, né? Salvo raras exceções, não quero generalizar, tem críticos bons, poucos se dão ao trabalho de ver filmes do passado, tanto brasileiros como estrangeiros. Eles ficam mais no atual. Então, são os blockbusters americanos, aí tem uma empolgação, todo mundo quer ir na cabine de ver o sei lá, X-Men 5, essa coisa. Não sou contra cinema de consumo popular, cinema, acho que tudo é válido.
Contra blockbuster.
Não tem nada contra, mas eu acho que assim, de repente, está um desequilíbrio assim, no enfoque das coisas. E ninguém procura ver coisas do passado, não só brasileiro, como estrangeiro. E hoje com DVD, você tem uma oferta, vamos dizer, na época que eu queria estudar o cinema, a história do cinema passado, você tinha que esperar uma retrospectiva patrocinada pelo consulado da Itália, da Inglaterra.
Uma retrospectiva.
Ir no horário, correndo do Museu de Arte, não chegar atrasado para não lotar. Hoje você vai, pega um DVD ou baixa...
No YouTube tem tudo.
YouTube.
No YouTube tem, sei lá, Godard, o que você quiser, tem.
Não, nas lojas de DVD, eu faço para a Revista da Cultura, que eu escrevo sobre filme lá do site, tem uma média de 60 lançamentos por mês em DVD no Brasil. Desses 60, pelo menos 12 são cult clássicos, filmes japoneses. Uhum. A Versace está lançando filme de samurai, veio um pacote com 6 filmes. Nós tínhamos o privilégio, na época que eu escrevi no Estadão, de ter 4 lançamentos por mês, 4 cinemas japoneses em São Paulo, no bairro da Liberdade. E a gente tinha uma média de 6 lançamentos a 8 por mês. E filmes maravilhosos, não era só Kurosawa. Tinha Kurosawa, tinha Ushida, tinha... Hoje eu vejo que as pessoas pouco se interessam em ver o que não for atual. Uhum. Um crítico, eu falei para um crítico de uma revista, não sei como você perde tempo, ele falou assim para mim, vendo, porque eu estava feliz com os DVDs de uns filmes do cinema mudo alemão que saíram no ano passado, né? Falei, puxa, finalmente eu vou poder ver coisa antiga. do cinema alemão. E ele falou, ah, não sei como você perde tempo vendo coisa antiga quando tem tanta coisa nova para ver. Realmente tem, mas a gente tem que procurar equilibrar um pouco, né? E eles não se interessam. Não sei se eu estou ficando velho ou eles que estão ficando chatos. Sei lá.
Eu vejo, às vezes, até pessoas da sua época que trabalharam na Boca, até um amigo falou isso e eu acho que é muito errado essa coisa. Ah, não, mas na época a ditadura não queria filmes politizados, então eles achavam bom ter esses filmes da Boca porque eles eram eróticos. Eu acho que não, eu acho que esses filmes eles eram mal vistos por todo mundo, pela direita, pela esquerda, quer dizer, não é Alfredo? Acho que ninguém católico gostava daqueles filmes, né?
Ninguém, e não quer dizer, teve alguém que escreveu que a ditadura militar estimulou os filmes... As porno chanchadas da Boca, ninguém estimulou nada, pelo contrário, a gente tinha tanta dificuldade de passar os filmes na censura, porque em meio à repressão, as distribuidoras americanas, isso não é uma coisa que me contaram, eu vi, quando eu fui discutir o Anjo Loiro duas vezes, até encontrei na sala de espera de manhã, 8:30 da manhã de terno, por causa do título, né, que tinha interditado o título Anjo Devasso, tinha que ir lá assinar. Em Brasília, estava o Chacrinha, coitado, para liberar o programa. E aí chega um cara com pacotes de presente da... Ah, eu ia dizer o nome, mas não vou dizer. De uma grande major americana, assim, para cada funcionário da censura, mas assim, garrafas de bebida e tal. Era, o tratamento era outro, sabe? O jeitinho. E a gente não tinha essa...
Proximidade.
Não tinha, pelo contrário. Foi uma época muito difícil para todo mundo, não só para mim.
Qual que era a tua relação com os outros diretores da Boca? Tinha uma concorrência ou não chegava a existir?
Tinha, mas tinha também um certo afeto, né? Alguns mais, outros menos. Eu me dei bem com muita gente. Silvio de Abreu, que me arrumou trabalhar na televisão, no telecurso no lugar dele. O Fauzi. O Carlão, o Jangarré, gostava muito do Jangarré, o Bajon, e mais, sei lá, deve estar esquecendo alguém, mas... Não, tinha um relacionamento legal, e com as equipes também, os diretores de fotografia, os montadores, o Jair Duarte, puta, foi um amigão, né?
Uhum. Os produtores?
Os produtores, eu não tenho queixa da maioria deles.
Que a Boca significou na sua carreira, na sua trajetória, Alfredinho?
Praticamente tudo, né? Porque eu praticamente, fora o Pureza Proibida que eu fiz no Rio e o Amor de Perversão, que vamos dizer foi uma produção off-boca com gente da Boca, né? Que a gente jantava, como é? Num lugar chiquérrimo aqui da Bela Sintra.
Não era do Eduardo, não?
Não, a gente, eu ia num lugar super chique, como é que tava na moda? Onde você jantou ontem? Ah, esqueci agora. Um lugar noturno daquele Vitor Oliva, esqueci o nome, na Bela Sintra, na Doc Lobo, não lembro. Porque ganhei, foi o melhor salário que eu ganhei de diretor, foi no Amor de Perversão, ganhei um salário espetacular. E então eu devo tudo à Boca, quer dizer, fiz minha carreira praticamente na Boca, né?
Você se arrepende de alguma coisa na sua carreira, algo que você gostaria de ter feito diferente?
Ah, sim, sempre tem alguns arrependimentos. O maior de todos foi a Sônia Mamed, que foi uma atriz da Atlântida, depois foi da TV Globo, tinha feito um filme comigo, Brisa do Amor. E quando eu fui no Rio, fui visitá-la, ela já estava um pouco doente, e a TV Manchete estava começando. Eu tinha feito dirigi telecurso de educação moral e cívica, ganhei muito bem. E gostava de fazer televisão, que tinha aquela coisa de você ver o resultado na hora, coisa que no cinema na época não tinha, porque era negativo, né? E aí a Sônia me falou para eu me oferecer na TV Manchete. Vai lá, eu falei, mas não conheço. Ah, vai, chega lá e procura o Maurício Sherman em meu nome e tal, que era o big boss da TV Manchete. Eu fui, peguei o ônibus, mas me deu uma timidez quando eu desci do ônibus e fiquei pensando, não... O cinema agora vai crescer. E eu tinha feito só um filme do Bajon, mas achei que era só um que eu ia fazer explícito. E ia voltar. Eu vou ficar no cinema. E errei. se eu tivesse, não estou dizendo, não sei se a TV Manchete ia me contratar ou não, mas eu tinha um bom currículo para uma emissora nova na época.
Você fazia telecurso,
é,
inclusive.
E como cineasta, eles estavam procurando gente, ela me falou, estava começando. E eu cheguei perto e não fui, e voltei, sabe? O meu momento de decisão foi uma indecisão. Contrário, isso me arrependo. Agora não tem mais jeito, né?
O que você acha do cinema brasileiro atual, cinema feito hoje no Brasil? Qual que é a sua opinião?
Olha, tem gente boa, mas pelo alto custo dele, não tem. Ontem, por exemplo, eu vi esses últimos tempos eu vi três, eu não vou dizer o título, mas é um filme que está sendo exibido em festival, tudo. O cara não faz uma enquadração frontal do ator e da atriz, dos três. É tudo de longe. Eu falei, gente, uma fotografia ruim. Hoje em dia, com a câmera digital, você pode ter uma agilidade de câmera e de luz.
Muito mais que tinha na sua época.
O outro filme também que eu vi tem um elenco espetacular, uma atriz fantástica que está em novela, tudo. Ele me mostra ela a maior parte do tempo de costas para a câmera, para a plateia. Eu vejo que muitas das pessoas que estão fazendo cinema não têm noção de timing, de adequação de linguagem com o que você pretende contar. E, ao mesmo tempo, gastam recursos financeiros de uma forma...
Irresponsável, talvez.
Irresponsável, apoteótico. Então, quando alguém diz, ah, o cinema brasileiro vai muito bem, não vai. Porque se você for analisar em termos de econômicos, as rendas que eles pegam, que eles obtêm na bilheteria, fracassar não é vergonha, mas fracassar tanto, então fica um pouco chato, porque é um dinheiro que deixou de ser imposto. A renúncia fiscal é um dinheiro que uma empresa deixa de pagar, um dinheiro que poderia ajudar a criar um hospital, uma escola.
Ah, sim? Não, lógico.
E ele é canalizado para um filme cabeça que vai... O Diomédio me mostrou umas rendas de 2013. Tem um filme visto por 17 pessoas. Falei, porra, não é possível. 17 foi a mãe dele, a mulher dele. Mais algum compra. Tinha outro com 400. Quer dizer, gente...
O problema que eu vejo hoje é que é muito isso. As pessoas fazem filme pra ele. Que nem eu fui ver o filme do Dominguinhos, né? Nada contra. Eu acho o Dominguinhos um personagem incrível, mas o filme é muito ruim. O filme é muito ruim no sentido assim, você perde personagens, você perde histórias por coisas pequenas, por coisas banais, entendeu? O filme agora do Tim Maia também é um filme
também
que
é muito ruim.
Se preocupa com um negócio de drogas, porque ele vai para os Estados Unidos e ninguém fala o que ele aprendeu lá do Soul, né?
Não, você não entende direito a história, para quem não conhece a história. Eu não conheço direito a história do Tim Maia, me perdi nesse vai e vem... aquela narração em off é muito literária. Desculpa. É muito literária, muito excessiva. Então, eu não sabia o que é o Cauã no início. Eu falei, deve ser o alter ego do escritor. Ah, eu sou. Não sei. E quem é?
É o Fábio, né? O cantor.
Bom, depois de muito tempo é que você
descobre.
Descobre que é um cantor que participou da coisa dele. Mas não fica muito claro como ele participou, não. E como tem acontecimentos que ele, é o narrador, não viu, eles falam, pô, peraí.
Uhum.
E tem acontecimentos que o Fábio não viu acontecer e estão na tela.
Lógico, lógico.
O filme é mal contado.
É, eu acho que é um grande personagem, o Tim Maia.
E o ator, os dois atores são muito bons.
Sim, eu acho que o Tim Maia merecia um filme melhor.
Melhor, não tem clareza. Não.
Eu acho que hoje é um cinema acadêmico muito, muito ruim. E a reconstituição de época é muito mal feita, né?
Não acho tanto, quer dizer... Quando...
Desse filme em particular, até que é razoável, até que dá para levar, mas...
O que ele errou, por exemplo, como a gente tem na memória as figuras que estão na tela, então o Roberto Carlos não é o Roberto Carlos. O ator que faz tem uma figura que não lembra o Roberto Carlos.
O Imperial,
O Imperial... mas o Roberto Carlos acho pior de todos, porque o cabelo não batia, sabe? E o Roberto Carlos é uma imagem, quer dizer, tudo bem, eu sou idoso, entrevistei ele em 65, mas o público de hoje tem a imagem do Roberto Carlos do passado e sabe que ele não tinha aquele cabelo liso, aquela pele branca, delicada, aquela delicadeza que o ator tem. Tem uns erros, assim, tremendos, né?
Uhum. Você, bem, eu sei que é chato perguntar isso, você tem alguma espécie de, vou dizer, frustração, né? Não ter continuado dentro do cinema, não ter, você tem muitos projetos, né, Alfredo? Mas infelizmente você hoje não consegue realizar eles, né?
Já sofri bastante com as frustrações de não ter continuado no cinema, gostaria de ter continuado, mas... não deu certo e agora não é que a gente aceita. Estou mais resignado, né? Procuro não sofrer muito com isso. Mas eu tinha vontade, quando eu vejo um filme como esses dias, eu vi o Fedora do Billy Wilder, que ele fez já no fim da vida. É lindo de morrer, eu nunca tinha assistido. E eu falei, gente, que inveja, né? Do Sidney Lumet, que morreu com 80 e poucos anos, os últimos filmes dele eram bacanas também.
É, o Manuel de Oliveira faz filme
com... Manuel é chato.
Sim. Mas eu digo, é um cara com idade avançada e faz filme. 102
anos, Mas o Alain Resnais fez uns filmes bonitos com 90 anos, o último filme dele. Não é uma obra-prima, mas é um filme gostoso de ver tudo.
Nos Estados Unidos, vários cineastas têm mais idade.
Então me dá um pouco de
frustração. O De Palma tem quantos anos? O De Palma também já tem uns 60, mais até,
mais,
né?
Mais, Mas o... Me dá um pouco de... Um pouco não, me deu muita frustração de não fazer cinema. Me dá a saudade, a nostalgia. Quer dizer, por um lado, eu acho que tudo bem. Meu tempo passou, a gente tem que se resignar com a terceira idade, que dizem que é a melhor fase, não é? Cacete. Mas não é, não. Mas tenho a frustração, né? E o que aconteceu foi uma coisa que não sei. Quando entrou esse sistema de Lei Rouanet, tudo, você pode reparar, quase ninguém que fazia filmes na boca conseguiu se adaptar a esse sistema. O único que conseguiu, e muito bem, que eu acho que foi esperto, inteligente, foi o Carlos Reichenbach. Ele não parou de filmar. Ótimo para ele. Achava. Ele me dava muito estímulo. Falava, você não pode parar, desistir. Mas eu não tinha essa habilidade de ir atrás como produtor, porque eu nunca fui produtor. E a gente se, como diziam antigamente, perdemos o bonde, assim. Lógico. A gente não conseguiu se entrosar com esse. Você vê, o Fausto fez um filme.
Também nunca anos,
não consegue exibir.
O Cláudio tem vários projetos, o Cláudio Cunha tem vários projetos.
Não conseguiu. Não consegue. Então, a gente ficou no meio do caminho, ou por preconceito contra a gente, ou por falta da habilidade da gente.
Não, pra... Mojica fez um filme, mas também...
Também, foi um em... Quanto em 20 anos, porra? Eu fiz aquele episódio há 3 anos atrás e cadê, né?
Do Diomédio, sim.
E... A gente sabe, enquanto que na boca tinha uma coisa comercial muito legal, você fazia o filme, ele ia imediatamente para a tela, para os cinemas, né? Então a gente se autossustentava, isso também sustentava a gente, né? Então temos que conviver com a frustração. Você vê, o Chico Cavalcante morreu meio frustrado, né? Que estava tentando fazer
A Filha do Demônio.
A Filha do Demônio,
isso.
É a vida.
Lógico. O Alfredinho, uma coisa dos teus filmes até da Galápagos é a música clássica. Esse você não parou, né? Até hoje você deve escutar a música clássica.
Não, escuto, mas quando eu passei a usar música em cinema clássica, não foi por... Muita gente fala, como ele é pretensioso, um cara escreveu... Não é, porque não tinha mais dinheiro para pagar, os produtores não queriam mais contratar compositor para trilha sonora, a pobreza tinha chegado a tal ponto. O último filme que eu tive trilha composta... Ah, não, eu só tive... No Luciola foi o último, e depois no Amor de Perversão que eu voltei a ter trilha composta, que foi o Zé Rodrigues. Os produtores contrataram ele e tudo. O resto era levar os LPs na sacola... E marcar em casa tudo, né? Então, até tinha uma piada. Que um produtor, não vou dizer o nome, ouviu na gravação lá no estúdio, transferência para magnético, né? Que a gente tinha que transferir para fita 17,5. E ele ouviu uma música, e eu escondi os discos para ninguém pegar os meus compositores. Nossa, que música bonita! De quem que fez isso? É um amigo meu. Ah, me dá o telefone dele. Falei, olha, ah, ele não atende o telefone, que ele é meio surdinho. Era o Beethoven. Uma piada. O Jair estava na sala, ele ria. Uhum. Falei, ele é surdinho, não vai incomodar ele. Ah, mas dá, não, depois eu te passo. Depois eu te passo o telefone dele. Não passei, né?
Uhum.
Não, se dá. Beethoven era exclusivo.
Uhum. O Jair foi uma pessoa que você trabalhou bastante, oito, né? Fala um pouco dele.
Ele foi muito bacana e eu Contador. Acho que, pelo que eu sei, que ele, quando morreu, porque ele estava numa fase que tinha ganho o prêmio em Gramado com aquele filme A Dama do Cine Xangai.
Sim, né? Do Guilherme de Almeida Prado.
Ele adorava fazer cinema, mas tinha filhos para educar, começou a não ter trabalho, né? E aí ele saiu de São Paulo, foi trabalhar como gerente de um bar, acho que em Araçatuba, não sei.
Interior.
No interior, né? Do irmão dele, que chamou ele para, bom, aqui você tem um emprego. E ele foi um dos muitos da boca que morreram precocemente de depressão, né?
Porque você tem certeza disso?
Eu tenho quase... Não, não tenho, mas ele ficou... Eu
não, sei mas, que
ele
mas, ficou mas você conheceu ele, né?
É, ele ficou... Ele tinha problema de obesidade que se agravaram, passou a beber um pouco, mas, sabe... A frustração deve ter machucado ele intensamente, né?
Uhum.
Eu senti muito quando ele morreu. Realmente era um cara que se entregava aos filmes de uma maneira bacana. Mas, quando ele foi embora, eu falei, você tem... Ele falou, eu não posso mais, eu tenho crianças... Né? Ele tinha dois filhos em idade escolar, a mulher estava pressionando. Ah, foi para a cidade, realmente aqui não tinha mais campo, né?
Uhum.
Pena.
Eu, Leandro, nós temos ainda... O quê? 3 minutos? 3 minutos, Alfredinho. Olha só.
Nossa.
Alfredinho, bem, eu perguntei praticamente tudo, peguei no seu pé, mas... Eu sou exigente, você vê.
É.
Mas dos teus filmes, assim, o que você acha que fica aí de legado seu como realizador aí pro cinema paulista e brasileiro pro futuro, Alfredinho?
Eu não sei o que que fica, só o tempo vai poder dizer, né? Eu gostaria, sim, que tanto eu como outros diretores da Boca, a gente encontrasse mais valorização em termos de programação de cinemateca, de museu. Eu continuo apaixonado por cinema e tento servir o cinema através dos meus trabalhos de crítica, de palestrante, quando consigo. Aliás, quem quiser palestra minha, por favor, posso fazer uma propaganda?
Pode, lógico, deixa isso.
O meu sobrenome é asterhain@uau.com.br. Eu dou cursos, palestras, história do cinema brasileiro, história do cinema mundial, direção. Escrevo para o site da revista da Livraria Cultura.
Você deu aula na Academia Internacional de Cinema, deu aula em vários lugares.
Eu vou soletrar o e-mail a... S de Sônia, T de Tereza, E de Esther, R de Raul, N de Nada, H de Hélio, E de Ernesto, I de Independência e M de Maria.
@uol.com.br.
E
quem for fã também de cinema, quiser pode, alguma dúvida, alguma...
Pode mandar, mas de preferência trabalhos remunerados. Faço roteiros também, já colaborei no roteiro de uma minissérie que é a Conspiração.
Ah, sim, sobre a Boca, né?
Sobre a Boca.
Com a Simone Spoladori.
O diretor é o Cláudio Torres, eles me convidaram como consultor de época, ou consultor geriátrico, não sei. Mas foi um trabalho muito gratificante, porque o Cláudio é um dos... Quando você me perguntou de grandes cineastas do cinema atual, eu não conhecia o Cláudio e admirava a beça os filmes dele. Ele e o Jorge Furtado são dois grandes diretores, e Ana Luísa Azevedo, três, que eu admiro muito do cinema atual. E esse que fez o Hoje, Quero Voltar Sozinho, esqueci o nome dele, um estreante. Eduardo.
Marcelo?
Não, Eduardo.
É novo também, é
novo.
O primeiro longa dele agora.
É espetacular.
Você gostou desse filme?
Gostei.
Hoje, que vai concorrer pro Oscar, né?
Vai concorrer pro Oscar, e olha, pode até ganhar.
Você acha que
ele
tem
uma
chance?
Comunicação, uma simplicidade.
É um filme bonito, né?
Muito
filme bonito. Bem resolvido.
Muito bem resolvido. Então é isso, quer dizer, espero que ainda possa servir ao cinema e o cinema me servir, se não for pedir muito, né?
Tá certo, Alfredinho, olha, te agradeço muito.
Eu que agradeço.
Esse foi nosso último programa do ano. Eu queria uma coisa especial e eu sabia que você era a pessoa, a personalidade cuja trajetória tinha a ver com o programa e com a proposta. E, cara, te agradeço muito E a gente vai se falando, e sempre que você tiver alguma novidade, alguma coisa, se quiser voltar aqui no Rádio Zingu,
claro,
as portas estão sempre abertas, viu?
Tá bom.
Bem, Leandro, de minha parte é isso. Ano que vem tem mais Rádio Zingu. Um abraço para vocês e obrigado aí por curtirem aí o nosso programa e o cinema brasileiro. Tchau!
Secas de jornal, sombras.